Manhã de sexta-feira, hoje dia 12, dia da enfermagem, dia do enfermeiro. Estamos vivendo a fase lua 4 minguante, temperatura está em 14 graus e é hora de informação aqui na programação da Planalto. Já havia adiantado que hoje nosso município está recebendo a visita do secretário. Deixa eu ver aqui, é o secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Silvio Dreve, que é representante aqui do Planalto Norte de Santa Catarina, São Bentense, né, Silvio? E hoje está visitando o Major Vieira, vai visitar daqui a pouquinho a Mr. Paper. Já esteve batendo um papo aí com o nosso prefeito Edson Schroeder, né? E também aí com a executiva do Progressistas, né? Já que o Silvio é progressista. E o Gilberto tá aqui, acompanhou essa conversa agora há pouco. Daqui a pouquinho estão indo para Mr. Pepe e a gente vai bater um papo agora com o Gilberto, também com o Silvio, com o Silvestre e com o nosso prefeito Edson. Bom dia a todos, Gilberto.
Bom dia, Marcos. Bom dia, prefeito Edson. Bom dia, secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Silvio Drevic, proprietário, empresário do Major Vieira e proprietário da Mr. Pepe, seu Silvestre. Na verdade, nós já fomos na Mr. Paper.
Ah, já foram?
Isso, o secretário já foi conhecer a empresa. Aí eu resolvi fazer uma proposta de a gente antes vir na rádio trazer as informações para depois ir ali no Alto Posto Metropolitano.
Que vai ter uma reunião.
Vai ter uma reunião, uma apresentação ali, né? Bom, mas eu vou começar conversando, vou passar a palavra para o prefeito Edson para ele explicar o motivo da vinda do secretário de desenvolvimento econômico no nosso município, o Silvio Drevic. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Gilberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Planalto. É um prazer hoje estar recebendo o nosso município, né? O secretário Silvio Drevic, aonde estivemos essa semana no seu gabinete lá em Florianópolis e expomos uma situação, fizemos um convite para ele participar com nós aqui. Já tinha uma agenda marcada com o seu Silvestre, que é o empresário da Mr. Pepe, o proprietário, aonde eles têm o objetivo de ampliar a sua fábrica, aumentar os trabalhos e precisa de toda uma estrutura, né? E o nosso secretário, ele tem alguns programas, né, que veio explicar e mostrar e conhecer a Mr. Pepe, né? Conhecemos a indústria, conhecemos todo o processo, né? De trabalho deles lá, achei muito bonito, muito organizado, né? E eles querem expandir. Então, o Silvio Drevic, que é o nosso, como o Marcos falou, eterno deputado da região, né? Ajudou nós lá em 2010 já nas associações, né? Trazendo alguns recursos como deputado. E então, seja bem-vindo ao nosso município, secretário, que Deus ilumine o teu trabalho lá na Assembleia, lá no governo, no caso, e parabéns ao seu Silvestre pela empresa que ele instalou em Major Vieira, gerando emprego, né? Teremos também um processo conversado com o secretário já de capacitação, né? Nós precisamos de funcionários, mas precisamos capacitá-los para trabalhar. Hoje é tudo indústria, é tudo máquina e precisamos de pessoas qualificadas e vamos correr atrás disso também, né? Com o secretário. Então, obrigado pela recepção lá do seu Silvestre, obrigado Silvio Drevic de estar aqui com sua comitiva. E é isso aí, estamos aí com a prefeitura também no que a gente possa ajudar e auxiliar, estamos juntos.
Beleza, eu passo agora, só vou pedir pro seu Silvio chegar bem perto do microfone. Isto. Seu Silvio, de que forma a Secretaria de Desenvolvimento Econômico venha contribuir aí com a Mr. Paper e com o município de Major Vieira? Bom dia.
Bom dia a você, Gilberto. Bom dia, Marcos. Bom dia ao nosso prefeito Edson. Bom dia ao seu Silvestre, que nos recebeu há poucos instantes na empresa. E ficamos muito satisfeitos em poder participar e visitar, né, o Parque Fabril.
Uhum.
Além do Parque Fabril, fomos muito bem recebidos. Então, muito obrigado, seu Silvestre. É Vanessa, né?
Rafaela.
Que nos acompanha também. Obrigado por nos receber. E a todos os colaboradores da empresa. Eu assumi a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços há poucos dias. O governador Jorginho Melo desmembrou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para outras secretarias, a Secretaria do Turismo, a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretaria do Meio Ambiente, e fez uma secretaria exclusiva para indústria, comércio e serviços, até para ver uma melhor interpretação do que é uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque quando se fala em desenvolvimento econômico, ela é muito ampla e não tinha muito foco. Então, penso que essa foi uma ideia inteligente. E nesta Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, ainda fazem parte dela o Inmetro, que é muito importante, a Junta Comercial, o Cine, que é um instrumento de utilização para cadastro de pessoas para o trabalho. Também está conosco o PROCON. Então, qualquer relação ou qualquer dúvida ocorrendo nessas atividades ou nesses órgãos ou nessas instituições, nós estamos lá para atender e dar um resultado. E nós estamos passando nesses últimos dias pela comemoração da Semana da Indústria, né? Porque a indústria, por que que ela é importante? Tudo é importante na economia. A agroindústria é importante, a produção agrícola é importante, o comércio é importante, a prestação de serviços é importante, mas a indústria é o carro-chefe da transformação, porque você transforma produtos, ou seja, matéria-prima, em produtos acabados, que tem uma sequência de oportunidades, tanto de emprego quanto de renda. E lá na secretaria nós temos muitos programas que podem ser utilizados pela indústria, pelo comércio, pelo serviço. Então, o que está em funcionamento hoje é o PRODEC, é o PROEMPREGO, que já conversamos com o seu Silvestre, que ele já utilizou na época que fez a sua empresa, mas que, como ele tem pretensão, não só pretensão, já tem uma decisão, de ampliar o Parque Fabril, inclusive com nova tecnologia, com novos equipamentos, com novas máquinas. Isso é muito bom para Major Vieira, é bom para Santa Catarina, e nós do governo precisamos, prefeito Edson, não atrapalhar, estimular, procurar agilizar não só os recursos, mas também outras coisas que podem ser utilizadas, com apoio, buscando também outras linhas de crédito, de financiamentos. Comentava um pouco o seu Silvestre sobre o FINEP, que é uma instituição que tem recursos mais baratos, e nós precisamos ajudar. Então, estamos aqui em Major Vieira hoje com uma missão muito mais técnica do que política, porque a minha missão como secretário agora é também atender a todos, independente de qualquer posição política, e assim eu vou fazer, porque eu tenho que atender a todos os catarinenses. E nós no Planalto Norte precisamos dar uma atenção especial, porque nós temos uma concorrência muito difícil com outras regiões, como é o litoral, que está perto dos portos, que tem rodovias qualificadas, que tem terrenos muito facilitados também próximos ao aeroporto, porto, e outros benefícios que tem nos portos. Então, o Planalto Norte precisa de ter mão de obra qualificada, precisa de ter energia com qualidade e capacidade, e nós precisamos também do sistema logístico, ou seja, de nossas rodovias, em boa situação, para poder facilitar o custo, aumentar a nossa competitividade. E nós temos um gargalo aqui na nossa região, que é a rodovia SC-477, que já está há anos numa situação crítica. Entra governo, sai governo, promessa, e a rodovia não é restaurada. Isso é um problema para nós. Preocupa, porque atrasa o desenvolvimento. Esta semana ainda verifiquei para ver como está. Foi desenvolvido um projeto, mas um projeto que, na minha avaliação, ele está acima do que deveria, de 110 milhões, né? Não tem orçamento para isso. Então, na semana que vem, na quarta-feira, eu tenho uma reunião com o governador Jorginho Melo, e vou colocar na pauta, pelo menos para colocar no orçamento, no financiamento que ele pretende fazer, junto ao BNDES, de 1 bilhão e 300 milhões, para colocar essa rodovia também na recuperação.
Posso sim. Fazer um...
Claro que sim, eu estou falando.
Porque assim...
Não, só eu vou falar.
Tá, essa questão da SC-477 eu acho que é a grande reivindicação da região, porque você veja bem, nós estamos a 13 quilômetros, Major Vieira, do maior corredor rodoviário do Brasil, que é 116, né? E essa questão da 477, ano passado a gente teve duas licitações, uma fantasma, outra a empresa ganhou, mas não quis trabalhar porque achou que era pouco, foi feito um aditivo e no final das contas o ex-governador não assinou a ordem de serviço, que seria de 108 milhões. Mas o governo do estado parece que agora, pelo que eu estou acompanhando, deu uma brecada nessa questão de investimento, Silvio. Eu vi que eles vão investir muito na energia agora, se não me falha a memória, 40 bilhões na Celesc, né? E não entra essa C477 aí, porque é uma reivindicação de 1982, um tempo do governo Amin, que foi feito e nunca mais foi feito, digamos aí, uma operação aí que viesse a melhorar essa questão, porque hoje é preferível você rodar no interior do nosso município que na SC-477.
É verdade. Bom, com relação aos investimentos da Celesc, ele é exclusivo para a energia.
Energia.
Então, são 4,5 bilhões que vão ser investidos nos próximos anos. A nossa região aí está em torno de 50 milhões, mas isso não vai ser utilizado porque a Celesc é uma empresa, então não vai colocar na rodovia. Com relação ao que aconteceu, eu não decorei esses anos todos, mas eu lamento dizer, até porque fiz parte do governo do anterior, do governo Moisés, mas foi falado muito e assinado e anunciado obras, mas na verdade são 3 bilhões de reais e que não tinha esse dinheiro. Uhum. Tanto é que provou-se que ele não pagou, né? nem o que foi assinado. Então o atual governador, ele por enquanto não liberou, está começando, esta semana foi para o Oeste, começar a liberar com as prefeituras aqueles contratos ou aqueles convênios que já tinha sido pago uma parcela ou duas, então isso vai andar. O restante foi pro freeze, em outras palavras. Por quê? Porque não tem orçamento e porque não tem o financeiro. Então, qual é o compromisso que ele assumiu? De buscar esse 1,3 bilhão, e aí que eu quero pedir para ele colocar essa rodovia nesse orçamento e nesse financiamento. Se vai levar mais um ano, mas se nós não incluirmos, leva mais 10, não vai acontecer. Então, eu espero que isso aconteça. Nós temos até que pedir desculpa para a população aqui, porque passaram-se tantos governos e promessas e nunca aconteceu, né? E na verdade o deputado pede, o secretário pede, mas a execução final sempre é do executivo, do governador, né?
Tá, então tudo aquilo que você falou, esqueça.
Pode esquecer, não. Começar do zero. Para começar, um projeto que, como você falou, que primeiro foi deserto, o segundo a empresa achou que era pouco. E o que me chama a atenção que nesse último projeto que foi desenhado, os valores são de 110 milhões, são 34 quilômetros, eu acho que está um pouco acima. Ou o projeto também é um projeto além daquilo que precisa.
Na verdade o projeto é bem ambicioso, né? Com ciclovias, com a questão aí de concreto, com terceira pista, ele era para ser top, né? Só que não vai sair do papel, infelizmente.
Inviável, né? Exato. Inviável, na verdade. Não, fazer a terceira faixa, eu acho muito importante, isso ajuda muito, né? Melhorar, ou seja, o recap completo, isso tem que ser feito. Talvez nas cidades da ciclovia, onde atravessa, como é o caso de Major Vieira, né? Porque além de Major Vieira nós não temos outra cidade, a não ser lá em Canoinhas, aquele trecho também que é um trecho curto. E é como se falou, ela tem uma ligação com a BR-280, que liga a BR-116, mas que também ela dá continuidade a Papanduva, Itaiópolis. Uhum. Sai lá do Doutor Pedrinho, que para nós, do Planalto Norte, encurta a distância, tanto para o Porto de Itajaí, para navegantes, como para Florianópolis. Então, ela é uma obra muito importante em todos os sentidos.
Para o Planalto Norte, a SC-477 é fundamental, com certeza, como o secretário falou, você sai aqui na 116, pega a Papanduva e vai parar lá no Alto Vale do Itajaí, né? Lá em Doutor Pedrinho.
Daí pega 470 lá, que é federal, que também tá uma bagunça.
É. Pois é. Mas, Silvio, eu gostaria de agradecer a sua presença, secretário. Se tiver mais alguma coisa que a gente não perguntou e o senhor queira falar e queira anunciar, fique à vontade. Senão eu gostaria de dar uma palavrinha com o seu Silvestre, pode ser?
Claro que sim. Bom, o seu Silvestre é o nosso anfitrião hoje.
Exatamente. Seu Silvestre, até a prochegue. Seu Silvestre, muito bom dia, obrigado pela presença. Seu Silvestre, que é parceiro, Mr. Paper é parceiro aqui da Rádio Planalto. Depois da conversa do prefeito, do Silvio, o objetivo da Mr. Paper, o seu objetivo como empresário, vamos falar de ampliação, vamos falar de novos empregos, geração de emprego, movimento econômico, enfim, os desejos da Mr. Paper daqui para frente. Bom dia.
Bom dia, agradeço o Silvio, o prefeito, que se dispuseram a vir hoje, nos prestigiar aí, agradeço, o Gilberto, que abriram esse espaço para nós aqui, o Marcos da rádio. Na verdade, assim, estamos em Major Vieira, já tivemos oportunidade no início também de prestar entrevista aqui,
Uhum.
E, no geral, assim, como diz a realidade da Mister, aconteceu, Então, a primeira etapa foi vencida, foi cumprida, Nós tivemos muita dificuldade no começo devido a tudo que se começa sempre.
Primeiro ano, depois tivemos pandemia, depois tivemos...
Tinha os pinheiros no meio lá,
Tinha pinheiro, tinha licença, tinha processo no começo.
A parte burocrática é muito...
Isso. Mas vencemos tudo, conseguimos, concretizamos o investimento. Chegamos num patamar hoje que não tem mais para onde fugir, a não ser tem que investir, E a gente já está investindo, o projeto está em curso, só não está ainda com a velocidade toda devido também falta de recursos,
Uhum.
Então a gente já teve, tivemos conversa com a prefeitura, tivemos conversa, então eles marcaram essa visita aqui do Silvio, do secretário Silvio, para ver o que o estado, o município podem nos ajudar, porque nós vamos precisar expandir área, terreno e recurso, via algum financiamento, alguma coisa, para poder concretizar isso daí. Então, eu acredito que até lá, nosso objetivo, que até final de 2024 a gente esteja já com a ampliação, já essa nova máquina estaria produzindo.
Uhum.
Aonde que vai puxar novos investimentos? Nós vamos ter que ampliar barracões, nós vamos ter que ampliar a parte de geração de vapor, que é colocar caldeira nova, nós vamos ter que adquirir outros equipamentos para poder, porque assim você faz, dá um passo, daqui a pouco esse um passo puxa mais dois, três para frente, não tem jeito. Então, investimento em fábrica de papel, quem quer investir, ela não para, ela só vai para frente, nunca vi uma fábrica assim de papel onde que eu conheço hoje que ela começou e parou, ela só cresceu,
Uhum.
Então eu tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas, também, que é onde que a gente contribuiu bastante também para nesse sentido, e hoje estamos aí em Major Vieira para, quero agradecer também muito também a questão dos colaboradores, dos fornecedores, porque como diz, toda a dificuldade no começo que nós enfrentamos, todo mundo junto, muita gente apostou, junto com a gente, que hoje está até hoje, e muita gente contente, e a gente está dando oportunidade, as pessoas estão crescendo junto com a gente aí,
Tá, seu Silvestre, hoje o senhor tem ideia de quantos colaboradores tem, quantas pessoas trabalham diretamente e indiretamente na Mr. Paper, e mais ou menos quanto que o senhor tem ideia desse investimento aí nessa nova planta da empresa?
Hoje nós estamos na faixa de uns 120 diretos, 120
diretos,
funcionários, uhum, diretos. Mas também já temos equipes de terceiros prestando serviço para, uhum, nós. Hoje nós temos na área de manutenção, na área de civil, já temos equipe trabalhando. Temos também outras áreas que nos prestam serviço, porque hoje uma empresa tem que estar cercada de profissionais. Hoje temos escritório de contabilidade, de engenharia, de área de que cuida da toda a parte de monitoração do meio ambiente, Nós, uhum, temos tudo isso. Tem a área também, por exemplo, de segurança de caldeira, nós temos engenheiro contratado permanente que é responsável técnico. A Mr. Paper procura trabalhar tudo sempre dentro das, né, rigorosamente em dia, cumprindo toda a parte de segurança, né, para que não haja, nunca gostaríamos que acontecesse qualquer tipo de algum acidente grave dentro da empresa. Então a gente protege muito o funcionário, né, investe muito nessa área. E assim a gente quer continuar trabalhando cada dia melhor, buscando tecnologia, né? Esses novos investimentos são investimentos que vão trazer bastante tecnologia, né? Aonde que um equipamento que hoje produz, vamos supor que produz 1 tonelada por hora, um novo equipamento produzir 2, 2,5. Então é buscando eficiência, né? Cada dia mais. E a gente também busca atender o cliente, porque o cliente é o que é o mais importante para nós, porque ele que paga as nossas contas, né? Uhum. Então, também eles exigem algum tipo de produto com mais, muito mais qualidade, que hoje talvez o nosso equipamento não consiga chegar nesse ponto. Então, o equipamento novo vai trazer isso com que a gente tenha mais competitividade, mais valor agregado e com isso que a empresa vai para frente.
Uhum. Esses investimentos, o senhor tem ideia, assim, mais ou menos, valores? Não. Ainda.
Ele é um investimento, foi estimado, mas a gente já lançou ele na pandemia, só que daí nós seguramos devido aos atrasos de parada de mercado e tudo mais. Na época foi estimado em 30 milhões, só que o estudo foi se corrigindo, subindo, uhum. As coisas subiram demais, né, durante a pandemia e meio que estabilizaram os preços lá em cima, né?
Uhum.
Então hoje esse projeto concretizado vai passar de 40 milhões. Uma boa parte desse investimento já foi feito, né? E está sendo feito, né? Agora, daqui para frente, a gente está indo buscar algum recurso para contribuir, para concluir também mais rápido possível, né?
Dá para ter noção de quantos novos empregos serão gerados?
É, nós com o projeto concluído, pronto, ele finalizado, deve passar aí uns 250 empregos total, né?
Uhum. Que maravilha.
Tá, quando se volta, quantos anos atrás? Mais 10 anos já, né, que foi começado esse trabalho, seu Silvestre?
Mais, não, né? A Mr. Paper, ela tem cinco
anos. Mas quando começou, tivemos esse projeto lá atrás, né? Faz mais ou menos isso, né? Uns 8 anos.
É, ele começou em 2015 o projeto, né?
Uhum.
Nós tivemos.
Pois é, então já faz.
Nós tivemos um entreveiro aí entre meio ambiente e a liberação do projeto.
Por isso que eu falei dos pinheiros.
Exatamente. Mas.
Tinha os entraves lá.
Acho que foi uns 2 anos, 2 anos uhum. e meio para liberar a licença, né? Mas depois que tudo foi liberado, aí.
Tá, e quando se volta lá 8 anos atrás, valeu a pena, Silvestre? Insisti aqui em Major Vieira. Daí como o senhor se sente hoje? Sendo, digamos, Major Vieirense agora, porque mora aqui, né, e tem sua família e seus investimentos.
Sim, hoje eu já sou cidadão da cidade aí, né? Então, também agradeço muito a recepção e tudo mais do povo de Major Vieira, né? E, como diz, daqui para frente né, só trabalho e investimento. É coisa que eu digo assim, se eu fosse começar de novo, né? Digo assim, naquela época era um sonho que a gente tinha, mas quando você vira, realiza o sonho, nem tudo é bem assim que você pensou lá atrás, né? Porque você enfrenta muita dificuldade. O empresário hoje em dia não é só alegria, não. O empresário é visto de uma certa forma um pouco fora do que eu digo, o que ele merece, né? Porque a quantidade de esforço, porque não é só, você tem que ter conhecimento, você tem que ter recurso, você tem que enfrentar desafios, você é visto toda hora por qualquer coisa, você pode levar uma multa aqui, uma multa aqui, uma multa lá. Então você, às vezes, tem dias que você não dorme, você tem muita responsabilidade, você tem muitos compromissos. Nós procuramos levar nosso compromisso em dia, mas nem tudo isso que a gente faz, que os clientes também pensam a mesma coisa que a gente. A gente tem muita dificuldade também nesse sentido. Então nós gostamos sempre de fazer tudo certo. Então eu digo assim, não vou fazer nunca nada que esteja fora do que tem que ser feito. A gente faz isso e muito mais. E sempre temos esse mesmo pensamento. É dar oportunidade para as pessoas. E as pessoas têm que aproveitar a oportunidade que elas ganham, né? E a Mr. Paper, ela só tende a valorizar, porque isso é o que, sem a mão de obra. Nós temos uma das coisas também que o Silvio comentou aqui, não é só retém a estrada, que é muito importante para todos, empresa principalmente, né? Porque usa, né? Mas nós temos até, aproveitando, que se puder dar uma força para nós ali, alguma coisa no sentido de qualidade de energia, né?
Pois é. É o que eu ia perguntar, desses 4,5 bilhões, na investimento na Celesc, você vê alguma coisa para nós aqui, Silvio?
Ah, com certeza, eu na próxima semana vou ter uma reunião com o presidente da Celesc, por sinal está nos atendendo muito bem, pelo menos pessoalmente com relação ao que nós temos conversado. E das informações que eu vou obter é exatamente quanto desses 4,5 bilhões vai ser investido aqui no Planalto Norte. E o Silvestre falou com muita propriedade. O empresário tem que ter no mínimo segurança, ele vai investir, mas se ele não tiver energia de qualidade, não tem como produzir, isso perde a competitividade. E já aproveito o gancho também, dizendo, a hora que eu tiver essa informação eu passo para vocês. Uhum. Conversando com o presidente da Celesc, eu não quero adiantar nada sem ter uma informação segura, que eu não gosto de falar coisas que depois não sejam verdades. Mas só para dar uma contribuição no que o senhor Silvestre estava falando dessa demora de uma licença ambiental, por exemplo, 2 anos e meio. Isso é um verdadeiro absurdo, é só no Brasil, né? Porque não tem cabimento quem quer empreender, quem quer investir.
Pois é.
E está com parte do dinheiro ali, dá para colocar, uma burocracia infernal dessa. Nesta semana, ou melhor, ontem de manhã, nós tivemos um grupo de empresários de um país asiático. Eles têm fábricas em 70 países no planeta. E conversa vai, conversa vem, nós queremos vir para o Brasil, e Santa Catarina está no mapa, mas é o seguinte, o pior país para uma empresa ultrapassar são as barreiras burocráticas, ou seja, tributária, que é impostos. E onde à noite, por coincidência, nós tivemos uma palestra com a Fiesc, e de fato, o Brasil consome horas e horas. É o Brasil que mais consome horas numa empresa para poder pagar os impostos, porque é imposto sobre imposto. Né? Para você fazer um pagamento, você tem que colocar uma pessoa, às vezes mais do que uma, duas ou três, para interpretar as legislações, porque são muitas leis. Então, qual é a nossa esperança? É que o Congresso Nacional, que está dando uma contribuição nisso, com a reforma tributária. Essa reforma tributária, reduzindo esse imposto sobre impostos, imposto sobre impostos, eu estou falando imposto para ser um pouco mais simples do que uma palavra tributária, mas é isso que acontece. Reduzindo para um ou dois tipos de imposto, aonde vai facilitar para quem tem uma empresa colocar uma pessoa para fazer o pagamento. Hoje, para se pagar alguma coisa, você tem que se humilhar. E se você não pagar, você é multado, é condenado, em outras palavras. Então, isso é um atraso no Brasil. E eu estou dizendo isso porque não é dito por mim, é dito por quem quer fazer, quem quer empreender no Brasil. Então, tem algumas coisas que não dá para aceitar mais no dia de hoje, porque outros países vão passar na nossa frente. A tecnologia está aí, a competitividade vem, né? Ou nós somos competitivos e vão vender nossos produtos, ou outros países vão vender. Então está na hora do Brasil acordar, já perdeu muito tempo.
Obrigado, Silvio. Acho que o Silvestre quer concluir, né? Fica à vontade, Silvestre.
Como essa questão de energia, então a gente, né, comentou ali, eu acho que o Silvio, né, tem condições de ele, pelo menos, né, vamos dizer, acender a chama lá, né, para nos ajudar, que a gente fala isso porque energia em Major Vieira é instável, né? É uma energia assim, são muitas interrupções que acontecem assim durante, principalmente, a gente entende que tudo não é 100%, porque não existe, mas é o fato de às vezes cair energia 3-4 vezes por dia, né? Isso atrapalha muito, porque quando você fala assim, não, mas não falta energia para você, mas teve uma oscilação. A oscilação para a indústria, ela é prejudicial demais, porque ela interrompe a produção, né? E às vezes, para você voltar com a produção normal depois, você perde meia hora, uma hora, ou às vezes mais, ou às vezes até danifica equipamento.
Isso quando não tem prejuízo de
equipamento. Exatamente. Né? Então, muitas vezes diz, não, mas isso só oscilou. Mas caiu tudo, né? Parou tudo, o processo para tudo, né?
É diferente de uma lâmpada que apaga e acende na hora, uma indústria é muito diferente.
Por exemplo,
né?
Na residência, dá uma piscadinha ali,
tranquilo.
A geladeira voltou a funcionar, a televisão funcionou, tudo normal, no mesmo momento que voltou. Agora a indústria não, ela para e demora para voltar. Então é por isso que a gente fala. Então é o entendimento que ele tem que ser qualidade da energia, né? Que tem energia, não falta, não tem falta de energia parada, as horas paradas, mas tem a questão de pequenas interrupções.
Oscilações. Obrigado, Silvestre, pela presença. Quando precisar de nós, os
microfones. Que agradeço Gilberto, Marcos, Silvio, o prefeito e de todos, né? O Ivan também que está presente, né? Todos que nos contribuíram, né? E vamos continuar a nossa apresentação agora lá no Metropolitano e vamos em frente.
Tá bom. Antes de a gente só concluir, Marcos, me permita, o prefeito está com um papel aí, eu não sei qual é a novidade, prefeito.
Gilberto, nós temos que aproveitar o momento, né? Para nós ter um secretário e um empresário ao mesmo tempo, nós temos que aproveitar e pedir alguma coisa maior, ainda mais pedidos, né?
E o que seria?
Não, eu primeiro quero comentar o que o Silvestre falou sobre, e o nosso secretário falou sobre burocracia, né? Nós tivemos uma reunião na Ampla Norte semana passada com 10 prefeituras, 10 municípios, e a queixa muito grande sobre o licenciamento ambiental, né? Vocês passaram por uma situação com certeza demorada, perde prazo, você pega um documento que uma negativa tem um prazo, acaba perdendo, então todos os prefeitos reclamam do IMA, principalmente, sabe, que é um órgão que faz a liberação, que é muito demorado, você acaba desistindo de um projeto, às vezes, por falta de resposta, por falta de agilidade. Então, esse é um problema sério, mas já foi pedido, né, o César, né, que é o seu assessor que estava fazendo a palestra aquele dia, comentou sobre isso e levou o pedido, e parece que me já refletiu, porque o governador do estado aquele dia, na palestra lá, na entrega do recurso para a Celesc, ele comentou sobre isso, né? Então, são coisas que estão andando a pedido que é levantado por região, né? Então, o órgão ambiental vai ser cobrado mais para ter agilidade, né? Então, esse já é uma coisa boa, né? A questão que eu quero falar, comentar com o secretário, é sobre uma situação municipal que nós temos uns recursos que estão bloqueados lá, até comentamos com o secretário. Nós tínhamos, na época do Moisés, ali que nós entramos no governo, nós foram feitos várias emendas, vários recursos, vários pedidos para o governo, e a gente conseguiu um montante de quase 10 milhões, né? Que seriam aplicados no município. Desses 10 milhões, aconteceu que 4 milhões e 200 mil por ali, isso foi depositado, veio para as contas. Nas contas certas de cada secretaria, de cada órgão. Mas, por um problema interno da uma contabilidade, que a nossa contadora foi presa, toda aquela situação que o pessoal aqui do município conhece, o governo depositou esse dinheiro em juízo, né? E está bloqueado, e agora está na mesa de um desembargador, seria isso, Ivan?
Procurador.
E tá lá para um acerto, sabe? Então nós pedimos assim, porque desse montante tem uma parte que vai retornar para o governo, né? Que são
4 milhões que vem antecipado para cá.
Isso, os 4 milhões que vem antecipado vai retornar para o governo, mas dessa fatia nós temos 5 milhões e 800 mil, sabe? Que tá lá. E esse dinheiro já foi depositado, o governo vai ter uma parte, mas nós não podemos entregar de volta, sabe? Porque foi um dinheiro que já veio para o município. E até por recomendação da própria justiça, que pediu para nós não devolver para o estado, mas nós temos que fazer o acerto, nós queremos só a nossa parte, sabe? E tá lá em cima da mesa da procuradora?
Tá no PGE.
No PGE, só para fazer o acerto, o município já tá tudo certo. Então, se nós pudermos contar com a ajuda do nosso secretário, que é influente no governo, né, para que possa acompanhar isso para nos ajudar, esse dinheiro vai servir para a empresa do seu Silvestre, isso aqui vai ser investido no município, indiretamente ajuda a empresa, ajuda o comércio, ajuda, que é dinheiro que vem para investimento.
Ó, prefeito, vou ser bem objetivo, me era uma cópia desse processo para mim conversar com o desembargador, com o procurador, para saber, se eu prometer hoje, posso aqui de público falar uma coisa que não, como eu não tenho conhecimento a respeito, era uma cópia do processo, o protocolo que foi feito, e eu vou marcar com o presidente lá, com o procurador-geral, para conversar sobre o assunto e depois nós damos um retorno.
Obrigado em nome da população.
Obrigado, Silvestre. Obrigado, secretário Silvio, prefeito. Marcos, é com você.
Obrigadão ao nosso secretário Silvio, leva nossas reivindicações, um nosso abraço, né, ao povo catarinense. Obrigado, seu Silvestre, também ao prefeito, né, todos que estão acompanhando.